A Ordem enviou uma carta à Ministra da Saúde sobre a carreira dos farmacêuticos. Deixe-me começar por lhe perguntar qual o motivo que vos levou a fazê-lo, no fundo.
O motivo é simples. Estamos há 4 anos, desde 2017, em que a carreira foi decretada por 2 decretos-lei e que tinha 180 dias para ser regulamentada. Estamos desde essa altura à espera que a regulamentação entre de facto em vigor. Qual é a consequência disto? A consequência disto é que agora, enfim, nos últimos 2 meses, em que uma parte importante da regulamentação foi feita, passados estes anos todos, e sem ser revista, criou uma situação de que temos cerca de 150 farmacêuticos em 3 situações distintas, por ordem de gravidade, digamos assim, e de impacto. A primeira, muitos jovens farmacêuticos que já fizeram durante estes anos em que não houve residência, ainda não temos nenhum curso de residência aberto, foram fazendo a sua especialidade. A Ordem dos Farmacêuticos atribuiu-lhe os títulos que, por lei e por estatuto, o Estado lega competências para atribuir. E neste momento, porque há aqui de facto uma confusão legislativa grande, não podem nem ser reconhecidos, a sua especialidade não é reconhecida pelo Estado, porque não o fizeram através da residência farmacêutica, que nunca abriu, portanto não podiam ter feito porque ela nunca abriu, mas também, por outro lado, não podem pedir sequer equiparação, mesmo que quisessem, que também não fazia sentido nenhum, porque eles já são especialistas da Ordem dos Farmacêuticos. O que é que acaba por acontecer? É uma espécie de pessoas na terra de ninguém. Estes profissionais, se não for resolvido esta situação rapidamente, das duas uma, ou emigram, ou vão para o privado, não há terceira solução. No Serviço Nacional de Saúde não podem ficar. Serviço Nacional de Saúde esse, que foi quem, no fundo, foi o seu espaço de trabalho e de formação nos últimos 4 anos. Primeira, isto é o primeiro grupo. Depois temos mais 2 grupos, que também não deixa de ser bizarro, que são os nossos colegas farmacêuticos das regiões autónomas, que apesar de ser um serviço regional de saúde, os decretos-leis obviamente aplicam-se na região autónoma de imediato, e que também, uma pessoa que está no hospital da Ilha Terceira, se houver uma vaga no São João, e até for importante para os sistemas de saúde, não é? Neste caso, para o Serviço Nacional de Saúde, mobilizar profissionais, não podem vir. Porquê? Porque também a interpretação desta legislação é de que estes farmacêuticos não fizeram a especialidade na periferia do Serviço Nacional de Saúde, mas fizeram pela ordem. E todos os outros 1000, nós somos cerca de 1200, os outros 1000 que estão no Serviço Nacional de Saúde e que são especialistas, foi pela ordem que fizeram, porque nunca tiveram forma de o fazer através do Serviço Nacional de Saúde por uma carreira que já há mais de 20 anos não tem. Pronto. E a última de todas as bizarrias são os PPPs. Porque temos os colegas farmacêuticos que estavam portanto, nos hospitais com gestão PPP. A gestão PPP terminou, foi uma decisão, mas os recursos humanos estão lá, porque o hospital não fechou. Só que, por alguma coisa que nos transcende, ou porque não havia cláusulas de salvaguarda em termos de recursos humanos, não sei, sinceramente não sei, ninguém nos explica isso, estes colegas também estão impedidos de ser reconhecidos como especialistas, porque não fizeram uma residência, mais uma vez uma residência que nunca abriu, veja bem, não é? E também estão impedidos de entrar no fundo, aliás, de ter o título reconhecido, mais uma vez, porque o título deixou de ser reconhecido quando, e vamos agora só fechar um pouco aqui, digamos, este puzzle todo, que é difícil de entender, como todas as leis da administração pública, que realmente são uma complicação e uma burocracia que ninguém se entenda, e de facto, no fundo, aquilo que estamos a dizer é a carreira farmacêutica, através de residências, o meu médico de internatos, é exatamente o que acontece na carreira médica, elas têm muitas semelhanças, têm como objetivo fazer, digamos, uma especialidade no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, mas que reconheça a titulação dada pela Ordem e a titulação dada pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque, eu volto a referir, os 1000 farmacêuticos ou 1100 farmacêuticos que temos especialistas a operar no território nacional, e fora dele também alguns, foram sempre titulados pela ordem. O curso é igual. Pronto. E, portanto, não faz nenhum sentido. Isto é o próprio Estado, digamos, a criar regras que não cumpre. E depois, eu dizer-lhe só o seguinte: eu podia, enfim, dizer que não há vontade do Ministério da Saúde a resolver isto. Não é verdade. Não é verdade. O Ministério da Saúde levou muito tempo a concretizar a carreira. E isso é um ónus, claramente, não é? Porque a gente não faz leis para serem regulamentadas em 180 dias e depois leva 4 anos, não é? Pronto. Mas o Ministério da Saúde quer resolver isto. Só que não consegue que isto avance no governo, porque as finanças não autorizam, porque não sei dizer, não é? Não sou o governo. Pronto, estamos nisto, repare, ainda é mais grave tudo isto, porque uma parte importante destas pessoas que eu lhes estou a falar são jovens, são pessoas que vão, exatamente por isso é que nós lutámos pela carreira estes anos todos, e aceitámos, inclusive, não haver nenhuma alteração de remunerações, não, nunca nos viram pedir, enfim, outras remunerações, e não é porque elas também não sejam propriamente baixas, mas não é essa a matéria. A matéria é que nós sabíamos que a única forma de garantir os nossos jovens no Serviço Nacional de Saúde, atraí-los, para não haver, digamos, uma perda de cérebros e uma perda de profissionais de saúde, que depois, aliás, está a verificar que são tão importantes e estão todos, enfim, a fugir, não é? Esta é uma das razões. É porque exatamente nós criamos situações, lutamos por elas para que as pessoas fiquem e sejam motivadas, e isto nada tem a ver com o dinheiro, como volto a dizer, mas depois arranjamos imbróglios tais, complexificamos tantas coisas, que acabamos por lesar o próprio Estado, que vive com o dinheiro dos contribuintes. Isto é uma coisa inaceitável. Estas pessoas forem para o privado agarra-as, nossa, braços abertos. Braços abertos, não há especialistas para contratar. Portanto, eu não posso deixar de, desculpe fazer isto, de manifestar a minha perplexidade numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde está tão fragilizado, porque os profissionais, uns não querem, os concursos de enfermeiros ficam vazios, dos médicos também. Nos farmacêuticos ainda não temos essa situação, somos muito menos. Mas se nós não existirmos, o hospital, metade do hospital para, não há medicamentos. Uhum. Não há medicamentos. E mesmo assim... Enfim, a gente às vezes pensa que realmente não gostam dos profissionais de saúde. Há aqui qualquer coisa, não sei, há aqui qualquer coisa. Uns de um lado agarram-nos. O privado, assim que tem profissionais disponíveis, que sejam bons, vai buscá-los. Já especializado, ainda por cima, não é? Está a ver. São 4 anos de especialidade para estas pessoas. Nós, no serviço público, não sei. Não sei o que é que queremos fazer.
Eu ia exatamente por aí, exatamente pela falta que fazem os farmacêuticos hospitalares no Serviço Nacional de Saúde. Falou-me em mil e poucos profissionais. Queria perguntar-lhe se, e fala nisso na carta enviada à Ministra da Saúde, que são feitas contratações noutras áreas do setor da saúde, mas não há contratações propriamente ditas no setor dos farmacêuticos.
Não.
E queria perguntar-lhe quantos profissionais seriam necessários, e se a falta de profissionais, dada a de hoje, cria dificuldades, se falta muita gente, se há serviços a ficarem comprometidos,
falta,
se a segurança dos
gente.
Fármacos entregues nos hospitais pode estar efetivamente em causa.
Olha, é assim, podia estar em causa se os meus colegas farmacêuticos não tivessem uma organização, e a pandemia ainda acentuou mais isso, uma organização que realmente, juntamente com os técnicos com quem trabalham, porque isto são todos importantes, não é? Eu estou a falar dos farmacêuticos, mas toda a gente é importante. E, portanto, porque o sistema está montado de forma a garantir o mais possível essa segurança. Agora é assim, isto é um limite, não é? E nós começámos a ver, agora há pouco tempo, os médicos a assinar em termos de responsabilidade, não é? Começámos a ver os enfermeiros a fazê-lo. E eu acho que os farmacêuticos, a muito breve trecho, e se isto não se resolve muito rapidamente, possivelmente, e estas pessoas acabam por sair do sistema, eu acredito sinceramente que os próprios farmacêuticos acabarão por tomar esta via. Porque a responsabilidade é muito grande. É preciso lembrarmos que já tivemos situações no passado em que, portanto, a falha de recursos humanos, e sobretudo de recursos humanos qualificados. O medicamento é uma área altamente qualificada, e sobretudo a nível do hospital, de facto, não é possível viver com tanta falta de recursos humanos. E eu vou-lhe dizer números concretos para perceber o que eu digo. É que nós temos, todos os anos, quem é que nós temos contratado nos últimos 10 anos? Todos os anos contratamos, quando conseguimos, cerca de 20 farmacêuticos. É disto que estamos a falar, aqueles que vão saindo para a reforma. Só que nós agora estamos a entrar num momento em que muitos... Vão sair. Há aqueles momentos em que digamos, há aqui uma rotação, não é? E como lhe digo, estas pessoas que eu estou a falar levam 4 anos a preparar. Não são pessoas que eu vai buscar ao mercado e que está a ver e que lhes dê um contrato e põem-se a trabalhar. Não é assim, tal como os médicos. Nós precisamos de 4 anos para aprender o ofício e para garantir essa segurança, certo? E, portanto, eu confesso-lhe que estamos no meio de uma grande perplexidade, porque se de facto nós devíamos ter neste momento, a residência a abrir, que não sei quando é que vai abrir, mais uma vez, mas nós devíamos, para combatar as necessidades que temos a curto prazo são os próximos 4 anos, não é? Nós devíamos ter entre 150 a 200 farmacêuticos a serem integrados. Ora bem, agora veja, nós devíamos ter mais 150 a 200, além destes, porque estes já lá estão, estes que a gente está a falar, que vão ficar aqui no meio do nada, no meio da ponte. Ora, se perdemos estes também, honestamente não sei o que é que vamos fazer, mas estou a ser mesmo sincera, não sei o que é que vamos fazer.
Diga uma coisa, senhora Bastonária, não sei se foi a minha excessiva interpretação da carta enviada à ministra Marta Temido, mas a determinada altura fala em caves. Queria perguntar-lhe acerca das condições em que trabalham os farmacêuticos, se estas caves são mais literais ou se era pura e simplesmente...
Não são literais, não são literais. Certo, maioritariamente são mesmo caves velhas, com umidade, com todo o tipo de problemas... E muito mais, onde se gerem milhões, milhões e milhões de dinheiro em medicamentos.
Faz também menção a um encontro que houve no mês de junho, uma conferência, creio eu, uma apresentação de um estudo, melhor dizendo, em que foram feitas algumas promessas aos farmacêuticos. Que promessas foram essas feitas?
Foram estas, nomeadamente, que a carreira, que a residência iria abrir rapidamente e que a carreira ia ser implementada na sua plenitude.
Até agora...
Nem uma coisa nem outra, nada disso aconteceu.
E por último, senhora Bastonária, deixe-me perguntar, se nada for feito, falam que procuram respostas ainda do governo em funções, a janela temporal, bem sabemos, não é fácil, não é? Cada vez mais curta, tendencialmente vai se encurtando cada vez mais. Se nada for feito até o governo sair de funções, qual será o próximo passo dos farmacêuticos?
Olha, eu gostava muito de lhe poder responder a isso, não sei. O próximo passo, só os farmacêuticos é que o podem. A Ordem, como sabe, tem um estatuto de utilidade pública e persegue fins públicos e tem competências delegadas pelo Estado. Não pode atravessar as fronteiras daquilo que é a responsabilidade da regulação profissional. A partir daí caberá aos sindicatos, mas eu acho que neste caso caberá sobretudo aos farmacêuticos pensar o que é que vão fazer da sua vida, porque é caso para perguntar: farmacêuticos, para que vos quero? Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde não é amigo dos profissionais de saúde, não os valoriza, não os retém, e não estou só a falar das questões, portanto, dos ordenados, não estou a falar disso, até podia estar a falar disso, mas não estou a falar disso, estou a falar mesmo da valorização, estou a falar, há mínimos, percebe, há mínimos para as pessoas poderem continuar a fazer o seu caminho, sobretudo quando se lhes pede tanto, porque estamos numa fase, no caso dos farmacêuticos, isso eu posso assegurar, em que se lhes pede muito mesmo, muito. E, portanto, nunca fizemos tanto com tão pouco e, mesmo assim, não há a mínima preocupação. Repare bem, há cá coisas que são difíceis de resolver. Esta não é. Esta é mudar uma linha de um decreto-lei, é um papel. É um papel. Portanto, como é que é possível que um país que se debate com desafios, com dificuldades e, sobretudo, numa fase ainda de pandemia, não é capaz de rapidamente mudar um papel quando nós sabemos que, para outras coisas, os papéis aparecem no dia a seguir, vindos do Conselho de Ministros. Alguma coisa aqui está errada.
Senhora Bastonária,
eu não sei dizer o que é que os meus colegas vão fazer. Eu estou a terminar o meu mandato. Teoricamente, eu até eventualmente já nem estaria no fundo nesta situação, mas não posso deixar até o último dia representar aqueles que confiaram em nós, e é isso que estou a fazer. É dar-lhes voz, porque ainda por cima é injusto aquilo que está a acontecer.